Vamos à palavra. Eu quero falar sobre fé e poder. Poder de Deus. Tema extremamente oportuno para esse momento que nós estamos vivendo. Fé e poder de Deus. Abra sua Bíblia comigo. Vamos à segunda carta de Pedro, primeiro capítulo. Quero me prender ao verso 3, ainda que eu vá mencionar, não diretamente no texto, mas os versos de 1 a 4. 2 Pedro, capítulo 1, verso de número 3. O jovem na fé, Pedro, o homem que conheceu Jesus, que andou com Jesus, que experimentou o poder e o amor de Deus em sua vida na pessoa de Jesus, ele diz assim àqueles que, lendo as suas duas cartas e vivendo a maravilha da graça de Deus em Cristo Jesus, viviam e precisavam da instrução que ele, Pedro, ainda que novo na fé, estava lhes transferindo. Pedro diz assim: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ah, queridos, se havia alguém na igreja primitiva que conhecia a importância de permanecer alerta, esse era o apóstolo Pedro. Como eu disse, ele era novo na fé e a sua tendência era confiar mais em si mesmo. Isso quando vinha o perigo, ele estava à volta, estava próximo. Ele não dava tanto ouvido, tanta atenção aos conselhos dos mais experientes, ainda que esse mais experiente fosse o próprio Cristo, o próprio Jesus, que ele estava discipulando. E olha que privilégio ser discipulado pelo próprio Jesus. Ainda assim, em muitos momentos, ele não ouviu Jesus. Precipitou-se quando deveria esperar. Dormiu quando deveria orar, falou quando deveria ouvir, mostrou-se um cristão corajoso, mas descuidado. Porém, Pedro aprendeu a lição e deseja que cada um de nós, como os leitores do seu momento, cada um de nós agora, também aprendamos o que ele aprendeu. Pedro começa essa segunda carta com uma descrição da vida cristã. Ele fala sobre o ser um cristão autêntico. E já a partir do primeiro verso, do capítulo 1 da segunda carta, ele apresenta três declarações muito preciosas sobre a vida cristã abundante. E a fé de uma vida cristã abundante. Ele diz que essa fé é depositada em uma pessoa, Jesus, versos 1 e 2. Essa fé envolve poder de Deus, o verso 3. E essa fé envolve as promessas de Deus, verso de número 4. Eu quero me prender apenas ao verso de número 3, aonde ele fala da fé que envolve poder de Deus. A vida cristã começa com a fé salvadora. E há uma diferença em acreditar e crer para a salvação. Eu tenho falado sobre isso muitas vezes na Betel, ao tempo de nossos encontros presenciais. Fé salvadora, fé que leva ao reino dos céus, fé que traz o perdão dos pecados, fé que isenta da condenação da morte, fé na pessoa de Jesus. Mas quando conhecemos Jesus pessoalmente, nós também experimentamos poder, o poder de Deus. E esse poder nos conduz a uma vida aqui, nesse momento, e também à piedade. O pecador não salvo está morto. Paulo afirma isso na segunda carta aos Efésios, capítulo 2, versos 1 a 3. E somente Jesus Cristo pode ressuscitá-lo dos mortos por causa do pecado, e então fazê-lo herdeiro da vida eterna. Nós temos uma afirmação como essa, por exemplo, em João, o Evangelho de João, capítulo 5, verso de número 24. Paulo fala na carta aos Romanos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e vida eterna que começa agora, e essa por causa de Cristo Jesus. Quando Cristo ressuscita Lázaro, e nós conhecemos esse momento, ele diz aos que estavam à volta, vendo aquele momento maravilhoso: desatem Lázaro e deixem-no ir. Referência disso, João capítulo 11, verso de número 44. Na verdade, o que Jesus está dizendo? Desamarrem Lázaro. Era costume eles envolverem o corpo com ataduras, com panos, e o defunto ficava todo amarrado. Não havia, estava morto, não havia o que fazer ali, estava amarrado. Lázaro volta à vida e não tinha como se mexer. Tirem essas amarras dele, porque ele está vivo, ele não pode se movimentar. Tirem, porque ele está livre, livre para viver de verdade, viver plenamente agora entre vocês. Jesus está nos oferecendo essa vida. E ela é alcançada pela fé. Quando nascemos na família de Deus pela fé, nesse Jesus, nascemos completos. É isso o que Pedro está afirmando no verso 3. Seu divino poder, o divino poder que há em Jesus, nos deu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade. Não é necessário acrescentar coisa alguma. Paulo diz, escrevendo aos Colossenses capítulo 2, verso 10, que estamos sendo aperfeiçoados, completamente aperfeiçoados nele, Jesus. E aí, olhando para o verso 3, a palavra piedade, você vai ficar talvez na dúvida: o que significa essa palavra? A palavra piedade significa devoção, compaixão pelo sofrimento do outro, misericórdia, mas também significa uma conexão, uma relação íntima com Deus, uma oferta completa do que eu sou a Deus, de maneira a que eu, me entregando a Ele, viva com Ele, por Ele e para Ele, através também do meu cuidado para com o próximo. Os falsos mestres, no tempo em que Pedro escreve a segunda carta, afirmavam possuir uma doutrina especial que acrescentaria algo à vida dos leitores do apóstolo Pedro. Mas ele sabia que era impossível acrescentar qualquer coisa àquele que, pela fé, conhecendo Jesus, viveria a plenitude da vida que estaria ou que está no Mestre. Assim como um bebê normal nasce perfeitamente equipado para a vida, precisando apenas crescer, também o cristão, queridos, tem tudo o que é necessário e só precisa se desenvolver, amadurecer. Deus nunca recolhe seus modelos defeituosos de volta na fábrica, porque apresentam anomalias. Tudo o que Deus faz é perfeito. Volto à ideia do bebê. Assim como um bebê possui uma estrutura genética definida que determina o modo como ele vai crescer, assim também o cristão, espiritualmente falando, possui sua condição, entre aspas, genética espiritual estruturada a ponto de o cristão poder experimentar a glória e a virtude do Altíssimo na sua vida. Um dia seremos como o Senhor Jesus Cristo. Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 29. A primeira carta de João, capítulo 3, verso 2. Fomos chamados à glória eterna em Cristo Jesus. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 10. Teremos parte nessa glória quando Cristo Jesus voltar e se revelar àqueles que o amaram e recolher os seus amados para junto dele. Mas também, queridos, somos chamados para a glória e a virtude aqui, nesse tempo presente. Lembre-se, Pedro diz um pouquinho à frente, no verso 9, fomos chamados para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para anunciar as grandezas daquele que nos tirou, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não devemos esperar chegar aos céus para nos tornar iguais a Jesus. Isso acontece já, agora. Devemos revelar hoje em nosso caráter, em nossa conduta, em nossos sentimentos, em nossos pensamentos, a beleza e a graça do nosso Redentor. Lembremos-nos, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Isso é honra! Ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. Isso é honra! E ele nos deu tudo o que necessitamos para o tempo presente, não apenas do comer e beber, mas toda a capacidade espiritual, dons, habilidades, oportunidades para a vida e para a piedade, por meio dele, Jesus, para a glória dele, Jesus, através do conhecimento dele, de Jesus, tudo por causa de uma palavrinha de duas letras, fé, para que então o poder de Deus se manifeste em nós. Ainda há pouco você viu a foto do Mateus, nosso terceiro filho, meu e de Rubenita. O Senhor o recolheu com 3 anos. É uma dor perder um filho, mas é um privilégio poder dizer: bendito seja o nome do Senhor que deu e tomou. Está junto dele. Bendito é o nome do Senhor que abençoa e que consola. Bendito é o nome do Senhor que cuida daqueles que têm o seu coração nas mãos dele. E aqui, querido, não vai qualquer pieguice, não vai. Vai apenas fé. E vai certeza de que o poder de Deus se aperfeiçoa em meio às nossas fragilidades, fraquezas e dores, da nossa saudade, das nossas preocupações, dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Ah, como quero ver o rostinho do Luke, como quero poder fazer o casamento do meu Luke. O Luke é brasileirado, o Lucas, Luke é Lucas. Ah, quero fazer o casamento dele como fiz o casamento da minha Keila. Quero olhar para a Fernanda como olhei para o Arthur, com aquele olhar de: se não cuidar direito, eu te pego ali na esquina. Ah, querido, eu quero ver os filhos dos meus filhos, e isso é honra do Senhor, mas jamais experimentarei nada disso. E eu estou falando da minha experiência, porque eu sei que você tem as suas, mas eu não conheço cada uma das suas perspectivas, experiências e desejos. Mas só viveremos, eu e você, essas experiências, desejos, expectativas, pela fé, à medida do poder de Deus. A nossa fé aperfeiçoa o mover do poder de Deus, o agir do poder de Deus, o realizar e o executar do poder de Deus em nós. Pense nisso. Viva por isso. E eu tenho certeza que você nunca mostrará decepção. Ah, como é bom crer, confiar e descansar no Senhor e ver o seu poder agir e se multiplicar, porque os que creem e dependem desse poder não se desesperam, por pior que seja a notícia, por piores que sejam as circunstâncias, por mais assustadores que sejam os momentos, nós sabemos em quem estamos firmados e em quem nós cremos. Essa é uma palavra de esperança, essa é uma palavra de desafio, essa é uma palavra de vida, de Deus, para o seu coração e para o meu coração, para o coração de cada amado da Betel, de cada irmão e amigo que está chegando, que já chegou e ainda vai chegar para a nossa live. Esse é o recado de Deus para nós, nesse final de domingo. Viva essa semana a partir dessa palavra. E que Deus abundantemente te abençoe.